Oi, meu nome é Rafaela Monteiro e você está ouvindo o Educa Ciências Podcast. O tema de hoje é o exercício físico para a redução da obesidade e prevenção dos riscos à saúde. Neste episódio, teremos a presença do professor Dalton Miller Pessoa Filho, membro do Departamento de Educação Física da Faculdade de Ciências da Unesp Bauru. Está começando o Educa Ciências Podcast. Quando o assunto é educação, tudo pode. Olá, estamos começando mais um Educa Ciências. Hoje contaremos com a presença do professor Dalton Miller Pessoa Filho. Ele é membro do Departamento de Educação Física da Faculdade de Ciências da Unesp Bauru e também já participou de uma live lá no canal do Educa Ciências, que foi ao ar no dia 26 de agosto. E o tema da live foi o exercício físico para a redução da obesidade e prevenção dos riscos à saúde. Por coincidência e também por nossa organização, o tema de hoje também é esse. E o professor vai retratar novamente sobre alguns temas que foram abordados durante a live. Seja muito bem-vindo, professor Dalton, ao Educa Ciências.
Obrigado, Rafaela. É um prazer poder contribuir. É um tema de interesse público, não é? A obesidade e a saúde pública precisam estar bem sintonizadas, né? Para que a população e as cidades, né, sejam cada vez mais saudáveis do ponto de vista da qualidade de vida.
Perfeito. Professor, para iniciarmos a conversa, você poderia esclarecer o que é a definição, por definição, o que é a saúde e o que é a obesidade?
Claro, claro. O conceito de saúde é bastante amplo e a obesidade em si, ela pode momentaneamente não afetar a saúde. Bem? A obesidade é uma doença crônica, então ela leva, como o nome já diz, algum tempo para se manifestar em relação às patologias, mas vai se manifestar. Então, a saúde, né? A saúde envolve os conceitos de qualidade de vida. E os conceitos de qualidade de vida não é só a questão fisiológica, mas a questão social e psicológica. Do ponto de vista da saúde física, nós temos a ausência de doenças como um conceito mais abrangente. E é claro, a pessoa sendo obesa, mas não tendo doenças, ela é saudável.
Claro. E o que seria as associações negativas associadas à obesidade?
Então, a obesidade, né, ela vem naturalmente, né, de um crescimento dos nossos depósitos de gordura no corpo. Claro que os depósitos mais abundantes e expansíveis é o subcutâneo. Então, nós temos um grande reservatório de gordura subcutânea, não é? Que nós chamamos de adipócito, mas não é só aí. Ah, temos no sangue, temos em alguns órgãos, bem? Mas esse reservatório, ele é grande e expansivo, não é? E ele causa, obviamente, todas as mudanças no formato corporal, quando em excesso. Bem? Quando nós definimos a obesidade, não é? Nós temos alguns processos envolvidos, bem? E dentre eles nós temos aqueles que todo mundo está cansado de saber e se destacam, como por exemplo a falta de engajamento em uma atividade física, né? Que nós chamamos de sedentarismo, seja ele ausência ou insuficiência, bem? E é claro, né, o excesso de ingestão, principalmente dos alimentos que nós chamamos industrializados, bem? Que contém uma grande quantidade de calorias, baixo valor nutricional, né, e que leva claramente, né, a um excesso, né, de acúmulo de caloria, ou seja, de energia, na forma de gordura. É, chamamos o açúcar de caloria vazia, né? Porque tende a fornecer um baixo índice nutricional, né? A não ser a glicose, mas tem aí uma grande quantidade de caloria envolvida.
Perfeito. Também. Então, no caso, de forma mais direta, que a população já conhece, as consequências seriam a mudança corporal fisicamente no ser vivo, né? E também o aumento do consumo de produtos industrializados, o aumento da necessidade de se alimentar, né? A pessoa tende a comer mais também. E a questão do açúcar também, que você mencionou.
Eu não sei se é uma necessidade, né? Mas sim um hábito, não é? Também, de se alimentar de forma compulsiva ou excessiva. Então, boa parte da reeducação alimentar, quando se trabalha com nutricionista, é entender que não é necessário tanto alimento assim, ou consumir o que é adequado ou ajustado ao seu ritmo corporal, né? À sua própria biologia. E aí nós temos, claro, né? Quando você tem uma grande ingestão, isso vai se acumular no corpo, né? Se você não gasta, isso vai se acumular de alguma forma. E nós temos alguns reservatórios eficientes de energia e outros reservatórios que não são tão eficientes, mas mantêm ao longo da vida. Então, por exemplo, a gordura em si não, subcutânea não é maléfica. Nós falamos que a gordura ela é um combustível para a vida toda, não é? Tá bem? Agora, algumas outras reservas de energia, como nós temos os aminoácidos e o glicogênio, esses são limitados ou fazem parte da nossa estrutura corporal. Então, usamos rápido ou usá-los não compensa porque vai destruir o corpo. Mas algumas mudanças antropométricas, de medidas corporais, né, de circunferências, nós logo observamos, né? Tá bem? Logo observamos. E não é uma questão assim de corrigir imediatamente, mas é uma questão de entender que é necessário prevenir, né? E tentar reduzir.
E nesse sentido de prevenção e responsabilidade, o indivíduo, é somente ele o responsável pela obesidade dele ou existem mais fatores que influenciam para que uma pessoa se torne obesa?
Algumas pessoas, né? Uso de medicamentos, por exemplo, alguns medicamentos. As mulheres, quando usam algum tipo de anticoncepcional, não é? Sempre tem algum componente que pode facilitar, né, ou aumentar o apetite, ou facilitar o acúmulo de gordura, né, ou ainda dificultar o uso. Não é? Então, não é à toa, por exemplo, que cada perfil corporal, né, homens e mulheres, por exemplo, né, homens têm facilidade de acúmulo na região da cintura, e mulheres na região do quadril, né? Isso não é à toa, ou seja, aquele local é o local que mais facilmente acumula, quer dizer, o corpo dá preferência por acumular lá, e é o que mais tem dificuldade de perder, porque o corpo resiste em remover dali a gordura. É o último local, é o primeiro a guardar e o último a tirar, porque é uma tendência do corpo do homem e da mulher. É, e cada mulher também tem uma tendência diferente entre si, tá bem?
Beleza. Bem? E nesse sentido de ter o fator, né, corporal influenciar, ser homem, o gênero, né, influenciar, a predisposição genética, ela existe para o fator da obesidade? Por exemplo, se você tem pais que são obesos e você tem tendência a se tornar um obeso também pela questão genética ou somente pela questão de influência comportamental?
É interessante porque os estudos que mostram esse tipo de ocorrência, né, comparam com gêmeos que foram criados em ambientes diferentes. Também. Então, enquanto um com um ambiente favorável se tornou obeso, o outro com um ambiente mais controlado não se tornou, não é? Então, claramente vai uma questão de hábito. É o ponto mais forte em si. É o ponto mais forte em si. Bem? E como você havia perguntado, né, com relação às patologias associadas, né, as patologias vão aos poucos formando um looping. Né? Por que um looping? Porque as pessoas vão se tornando cada vez mais corpulentas, né? E com dificuldade de movimentação, custa transportar e se engajam menos em atividade. Né? As pessoas vão apresentando alguns distúrbios metabólicos, como, por exemplo, excesso de gordura corporal, colesterol alto, diabetes. E isso vai prejudicando também a capacidade de fazer exercício. Também, embora, né, só para complementar, muitas pessoas acreditam que, não, que pelo fato de estar gordo, isso atrapalha algum desenvolvimento, alguma habilidade motora, mas não. As habilidades basta você fazer, basta você se engajar, né, que você tenha o mesmo nível de controle, o mesmo nível de força, de precisão e capacidade que outras pessoas. Claro que num salto, por exemplo, eu vou jogar vôlei, não é? E claro que uma pessoa que mais leve tem facilidade maior de saltar mais alto, bem? Uma altura maior, bem? Então, isso é uma questão relevante, não é? Sem falar que o excesso de peso corporal também pode trazer prejuízos, né? Porque vai ali um peso maior sobre as articulações, quadril, joelho e tornozelo. Então, se eu vou praticar uma atividade física e não tenho um acompanhamento coerente e vou correr, por exemplo, né? Vou correr na calçada e, de repente, tem um buraco e eu não consigo desviar, assim, eu tenho uma possibilidade de lesão maior por conta do meu peso corporal em excesso ao cair. Ou mesmo quando eu faço as atividades físicas sucessivas, errada para meu peso corporal, sem uma supervisão, errado eu digo intensidade, por exemplo, não é? Eu faço um dia, faço dois, faço três, pode não dar nada, mas daqui a quatro, cinco dias, isso vai acumular e vai causar uma lesão. Tá? Então, por isso que quando nós recomendamos que seja feita uma atividade coerente, a gente visa também não só fazer de forma mais efetiva, mas evitar prejuízo, evitar lesões.
Você usou vários exemplos agora. Eu queria que você explicasse. A gente tem muito aquela questão, né, do magro não saudável, né, que os especialistas falam, que não necessariamente porque você é magro você é saudável. É melhor ser magro, sedentário, ou estar acima do peso e ser ativo? Qual das duas situações seria menos maléficas para a saúde?
Bom, sedentário nunca, né? Bem, sedentarismo nunca. Tá bem? Então, nós temos uma pessoa obesa que pratica atividade física e não consegue perder peso corporal, mas tem uma condição cardiorrespiratória adequada, tem uma condição muscular adequada. Se eu comparo essa pessoa, todos os perfis dela, sanguíneo, de saúde, é melhor do que uma pessoa magra, sedentária. Também? Então, o problema da perda de peso corporal, né, é que essa perda de peso corporal, quando não atrelada ao exercício, pode envolver perda de massa muscular. Bem? Tá certo? Então, você está destruindo, você está, assim, tirando a sua estrutura, diminuindo sua estrutura para baixar o peso corporal. Então, você vai diminuir medidas, claro, mas você está perdendo massa muscular. Que, aliás, é o que mais pesa. Bem? Bem? Então, por exemplo, se a gente pega, por exemplo, um fisiculturista e vai olhar para o peso dele, ele tem mais de 170 quilos, 150, 170 quilos. Então, a questão do peso é o que menos interessa. Então, quando a gente faz algum tipo de intervenção, algum programa de exercício visando a obesidade, a gente visa condicionamento. E à medida que a gente condiciona, a pessoa melhora toda a qualidade estrutural dela. Pode até ganhar peso, né? Mas vai se sentir melhor e vai perceber que está diminuindo suas medidas, apesar de estar ganhando peso.
Então...
Né? Então você veja como essa relação entre magro e saudável e entre pesado e saudável, tem bastante coisas aí envolvidas.
Perfeito, professor. Hoje em dia a gente fala bastante, né? Existe o movimento corpo livre, que é aquela quebra de estereótipo estético em relação à magreza. Então, pelo que você está me explicando, é possível uma pessoa não estar dentro de um padrão estético e ainda assim ser saudável e ser ativo, apesar de estar acima do peso considerado ideal, contanto que ela desenvolva atividade física e consiga desenvolver massa muscular também.
Exato. Nós temos, né, com relação aos maiores problemas relacionados à obesidade, e não só com relação à obesidade, mas também a cardiopatias, nós temos um índice chamado aptidão cardiorrespiratória. Bem, se essa aptidão cardiorrespiratória estiver dentro dos padrões de normalidade, bem, isso é sinal que a pessoa se mantém ativo. Isso é sinal também que muitos dos índices relacionados a patologias, como, por exemplo, diabetes, como, por exemplo, colesterol, estarão controlados. Retirando a pessoa da zona de risco, ou pelo menos retardando que ela chegue rápido à zona de risco. Isso é o que nós chamamos de obesidade saudável. Bem, é claro, né? Se ela se manter ativa, né? Bem, fugir do sedentarismo, é bem possível que ela tenha ali uma vida saudável, mesmo do ponto de vista clínico, né? Da avaliação clínica. Tá bom? Então, isso é muito importante a gente estar salientando. Então, e por que a gente salienta isso? Porque não tem que se desesperar em perder peso. Né? Você tem que correr, né? Correr, que eu digo, se apressar para ser uma pessoa ativa. Bem, consequentemente, né? com o grau de engajamento e depois o controle nutricional, ao longo do tempo é natural que isso aconteça. É natural que você venha a perder peso. É natural que suas medidas venham a se reduzir. Se você passa a ter isso como regularidade. Bem, mas que a perda de peso através do exercício e do controle nutricional, que nós chamamos de ajustado, que é rápido? Não é rápido. Não é rápido. As perdas de 3 a 5 quilos vão demorar aí pelo menos 3 meses ou mais para acontecer, de 12 a 16 semanas de atividade física e controle nutricional corretos, ajustados. Bem, então, quer dizer, para quem espera velocidade, não é a melhor estratégia, velocidade. Bem, porque isso leva fatalmente a um reganho rápido. Quando eu perco muito rapidamente, eu tenho um reganho rápido, tá bem? O que é esse reganho rápido? É o efeito sanfona. Bem, alguns atletas, por exemplo, que estão acima do peso, fazem esse tipo de estratégia, né? De perda de peso corporal antes de uma competição. Principalmente lutadores. Bem, lutadores. E eles acabam, no dia seguinte, voltando ao peso normal. Quer dizer, em menos de 24 horas.
Interessante, é? Professor. Então, nesse caso, o efeito sanfona, ele é uma consequência dessa necessidade, dessa vontade das pessoas emagrecerem rápido, né? Mas como é que elas poderiam evitar esse processo, né? Porque é algo que acontece tão cotidianamente, né? Você vê todo dia alguma mulher, algum homem reclamar sobre o efeito sanfona. Nossa, tinha conseguido emagrecer, agora já engordei de novo. E, às vezes, a pessoa não tem uma noção do que pode causar, né, no caso, né? O que causa o efeito sanfona?
Geralmente, as perdas de peso muito rápidas em curto período de tempo, né? Em que a pessoa não tem uma supervisão de um profissional. Então, por exemplo, as pessoas costumam cortar refeições, né? E suportam isso por quanto tempo? No máximo, 2 semanas, né? Se alimentando de forma bem restritiva, não é? É, com alimentos que não contêm todo o rol nutricional adequado, se concentra em alguns nutrientes, vou comer só salada, por exemplo.
Sim.
Tá bem? Ou fazer só sopa, não é?
É o que mais vê na internet.
Vou tomar só água, também vou cortar carboidrato. Tá? Então, e fazem isso, algumas coisas precisam ser cortadas realmente, mas não drasticamente. Por isso que demora-se para ter uma perda efetiva. Quando eu demoro para ter uma perda, ela é efetiva, não retorna. Só se eu parar mesmo com a minha nutrição e se eu parar com o meu exercício, aí eu vou ganhar novamente. Tá bem? Mas quando eu faço uma perda de peso muito violenta e muito rápida, basta eu apenas voltar ao meu habitual, que eu já volto a ter o mesmo peso.
Agora tá que bem? Você tocou nesse assunto em relação à alimentação, eu lembro que na live você e a sua convidada abordaram também a diferença entre dieta e o processo de reeducação alimentar, né? E eu lembro dela ter comentado sobre que dieta não é isso que... Não é somente essas dietas malucas que há na internet, né? Ah, para fazer a dieta da água, da salada, vou ficar uma semana só comendo, me alimentando desse tipo de coisa. Aí eu queria que você trouxesse para a gente a diferença mesmo e a definição da dieta e do processo de educação alimentar para quem ainda não assistiu a sua live.
Pois bem, né? Na verdade, o conceito de dieta, ele vale tanto popularmente como cientificamente. Para nós, em termos científicos, a dieta é algo que tenha um controle nutricional e calórico, ajustado a cada pessoa. Bem?
É algo que a gente faz com nutricionista, no caso.
Exatamente. Bom, então nós temos ali, ajustado a nossa demanda, uma distribuição nutricional, né, de diferentes alimentos e uma quantidade calórica que eu posso me alimentar, tá bem? Isso é dieta. E eu vou aprendendo, né, que isso é satisfatório para o meu corpo e eu não preciso exagerar. Entendeu? Tá bem? Então, aí eu passo a conhecer o assunto, conhecer meu próprio corpo, as minhas necessidades, e pronto, eu estou educado, né? Sabendo o que eu devo fazer. Tá bom? Agora, as dietas que nós chamamos de drásticas, né? Ou populares, também levam o nome de dieta, né? Só que são aí algumas receitas que prometem, né? Mas nem sempre dão o resultado esperado. É, por quê? Porque existem pessoas que se acomodam, se ajustam mais ou menos àquele tipo de intervenção drástica. Tá bem? Então, como é uma situação muito drástica, é muito fácil de abandonar. Né? A pessoa vai se sentir mal, né? Não vai conseguir desempenhar suas atividades do dia a dia de forma satisfatória, vai mexer com o seu humor, né? Isso vai atrapalhar a sua convivência social e profissional. Também? Então, isso, né, é uma questão que a gente precisa ponderar. Né? E tem gente que lida melhor com isso, tem gente que não consegue lidar com isso e abandona muito rapidamente. Bom? Agora, quando tem um apoio de nutricionista, né, ou de outro profissional capacitado para fazer esse tipo de intervenção, a situação é menos drástica, porque ela é prevista ao longo do tempo.
Bem? Claro. E, no caso, a reeducação alimentar, ela seria a dieta ideal, no caso. Ou a dieta certa, né, a dieta indicada para o nutricionista, é diferente da reeducação alimentar?
A reeducação alimentar é um processo que vem junto com a dieta.
Ah, perfeito.
Tá bem? Bem, então, você, obviamente, precisa vivenciar a situação para reconhecer que tipo de nutriente o seu corpo se ajusta perfeitamente, bem, em termos nutricionais e calóricos, e aqueles que você sabe que, se ingerir, estará em excesso, não vai trazer benefícios nenhum. Tá bem? Tá certo? Então, alguns hábitos, né, nós já conhecemos, né, como evitar alimentos gordurosos. Né, isso, no, apesar de ser um senso comum, é verdadeiro. Né, evitar excesso de gorduras, evitar excesso de alimentos industrializados. Né? Agora, tem um problema, né? Alguns certos tipos de alimentos são mais em conta, né? E aí a gente tem aí uma dificuldade de adquirir por conta do poder aquisitivo da pessoa, alimentos mais saudáveis do que outros, né?
Sim, também alimentos orgânicos, por exemplo, são muito mais caros, né? São menos acessíveis. Professor, por que que quando a gente fica mais velho, com o passar da idade, essa tendência a adquirir mais peso acontece? Né? Porque você explicou sobre que os fatores genéticos não são tão influenciáveis, que é mais uma questão do ambiente, né? E a questão da idade, como ela se aplica, né?
Bom, primeiro tem a questão do desenvolvimento, né? Nós temos dois momentos de crescimento e estagnação que precisam ser bem lembrados, né? Então, nós temos ali o primeiro estirão que vem na primeira infância, né? Tá bem? Depois vem a adolescência. Bem? Nesse desenvolvimento, nessa maturação, o nosso corpo tem um ritmo ali de desenvolvimento, né? De todos os sistemas, e principalmente massa muscular e ossos, muito grande. Bem? Então, mesmo que eu exceda na minha alimentação, eu estou com um nível funcional, né, bastante elevado. Depois vem uma estabilidade. Bem? E, por fim, vem o declínio com o envelhecimento, né, que vem o processo de envelhecimento, vem um declínio natural. Bem? Ou seja, com o envelhecimento, as suas funções necessitam cada vez menos. Bem? Cada vez menos para manter a sua função vital. A não ser que você, mais uma vez, a importância, então, da atividade física, a não ser que você seja uma pessoa ativa, porque você mantém sempre o seu corpo em constante remodelagem muscular, óssea, demanda sobre o sistema cardiorrespiratório, hein, articular. Então, você sempre tá fazendo com que o corpo esteja, digamos assim, em movimento e não estagnado. Isso pode ser transferido para a parte fisiológica. A fase fisiológica vai estar também constante, em dinâmica de transformação, e não estagnada. Então, você acaba demandando mais energia, você pode até comer mais. Tá bem? Então, por exemplo, né, nós temos pessoas que, vou repetindo mais uma vez, né, atletas que trabalham com ganho de massa muscular. Né, eles precisam comer sem fome. Porque eles fazem tanto exercício que, se eles não comerem, eles perdem a musculatura. Porque o corpo passa a pegar a proteína e destruir ao invés de ganhar, eles perdem a massa muscular. Então, tem pessoas que têm aí dietas de 7 mil quilocalorias por dia. É? Então, não é fácil comer 7 mil quilocalorias. Um atleta precisa, dependendo do tipo de atividade física que faz, precisa comer essa quantidade de alimentos. Quer dizer, quase não para de comer o dia inteiro.
Certo.
E assim mesmo não engordam, para você ver como é a questão do exercício, como é a importância. Então, claro que vai chegar uma certa idade, eu vou a partir das minhas incumbências sociais e profissionais, ter menos tempo livre. Eu vou me dedicar menos às atividades físicas. Meu corpo já não precisa muito de alimento, porque não vai se desenvolver mais. Já cheguei na idade de declínio, com processo de envelhecimento, ou estagnação, enquanto jovem, né, e não cheguei ao processo de envelhecimento. Geralmente, ali, a partir dos 25 aos 35 anos, nós temos uma estagnação. Né, a partir dos 40, nós já temos o declínio. Então, se eu manter a minha boca né, com o pensamento dos meus 18 anos de idade, né, então a minha memória alimentar, e tem muito isso, né, as pessoas falam, ah, eu comia tanto quando era criança, posso comer agora, não tem problema nenhum, né, oh, eu já não comia tanto quanto era jovem, né, é, e qualquer coisa que eu como já engorda, é claro, porque o seu corpo está em outra fase.
Amém? Ah, então, no caso, a demanda, ela diminui, né? Professor, nesse caso, você estava abordando bastante algumas consequências, né, também da obesidade com o declínio, né? E agora a gente tem a Covid-19 para piorar a situação. Eu queria que você falasse um pouquinho de como que a obesidade poderia acabar agravando um caso de Covid-19, como é que o vírus se beneficia dessa situação, né? Para as pessoas deixarem de ser sedentárias, né?
Bom, vamos lá, né? A obesidade em si, né? Nós chamamos que muitos conceitos também a definem como uma doença inflamatória. Células inchadas de gordura. E isso tem um efeito sobre o sistema de defesa, tá bem? Então, nós temos ali células de defesa entendendo que aquilo ali precisa ser combatido. E gera todo um efeito corporal depressivo das funções. Então, é natural que qualquer infecção afete com mais, principalmente respiratória, seja... A COVID também traz um pouco de inflamação nos alvéolos, não é isso? Então, o que acontece nesse bojo... nessa soma de inflamações, um fator adicional, né? Um corpo já com a função bem debilitada por conta da obesidade, né? Que é um estado inflamatório das células, que afeta e deprime as funções corporais, vem ali uma patologia que tem um rápido poder de inflamação de todo o sistema alveolar, né? Então isso acaba sendo bastante difícil, tá? Acaba se somando e maximizando os efeitos, né, principais da COVID, que é aí a grande inflamação do pulmonar, né? Levando aí a uma dificuldade enorme, né, da função pulmonar em fazer o seu papel, que são as trocas gasosas. Não é? E aí você acaba, eventualmente, precisando de alguns recursos, como oxigênio ou intubação, é? Para facilitar essa troca gasosa.
Também, né? Se fala bastante de que a obesidade acaba sendo um adicional para você se recuperar, né? É mais difícil para as pessoas se recuperarem... para o vírus sair 100% do corpo de uma pessoa obesa.
Na verdade, né, os estudos ainda estão caminhando nesse sentido.
Certo.
Né? Nós sabemos que todas as pessoas que têm uma são acometidos com uma gravidade maior pela COVID, né, todos esses têm uma dificuldade enorme de retornar. Tá bem? Agora, comentam sobre, especulam-se que o, né, especulação, por quê? Porque ainda falta mais dado científico, que o obeso tenha uma dificuldade acrescentada, né, pelo estado condicional inflamatório anterior. Não é? Então, já pelas debilidades anteriores, ele vai ter uma dificuldade maior de se reabilitar e voltar ao seu estado normal. Tá bem? Então, essa aqui é... Bom, tem outras coisas, né? Por exemplo... Para um obeso que tem um excesso mesmo de obesidade, né? Nós chamamos ali acima, por exemplo, de 30% de gordura corporal, tá bem? 30%, 35% de gordura corporal, ele tem um custo de locomoção muito grande. Então, custa movimentar o corpo. Então, algumas pessoas são tão obesas que não conseguem sequer levantar. Não tem força na perna o suficiente para levantar. As pernas não têm força suficiente para sustentar o corpo em pé. Alguns obesos um pouco mais moderados não conseguem correr, porque mal conseguem andar. Quer dizer, as forças na perna permitem que andem, mas andem muito devagar. Tá bem? Então, esse esforço maior, né, é, por conta do peso, tudo é pago com energia. Bem? Então, se a pessoa tem debilidade em produzir energia, vai ter dificuldade, então, de se recuperar.
É, para uma pessoa sair da estagnação, né, quais seriam as recomendações gerais do Guia de Atividade Física para uma pessoa comum começar a se movimentar ou tentar sair do estado de obesidade, minimamente, assim, professor?
Bom, em geral, nós precisamos de 30 minutos diários de atividade física. Bem? Então, e aí, se nós fizermos isso por 5 vezes na semana, nós vamos atingir um ponto que seria o ponto de corte de uma pessoa ativa e não ativa, que são 150 minutos por semana de atividade física. O que envolve aí... Atividade física envolve tanto exercícios convencionais, como correr, andar de bicicleta, nadar, como as atividades esportivas.
Que são os chamados exercícios físicos, né? Que são mais direcionados.
As atividades físicas incluem aí a recreação, né? Tá bom? Inclui a recreação, que também pode incluir algum tipo de esporte mais adaptado. Então, eu não posso jogar bola num campo profissional, mas posso jogar numa quadra improvisada com os meus amigos. Não estou jogando em número razoável, né? Estou numa quadra, normalmente teriam que ser 5 e 5, mas tem mais gente. Por que estamos a brincar? Então, claro que eu vou me movimentar menos, mas já estou me movimentando. Bem? Então, essas são as atividades físicas, em geral. Então, as pessoas precisam aprender a se movimentar mais. Tá bem? Se movimentar mais. Algumas cidades facilitam isso, né? Com alguns corredores verdes nas cidades, para que as pessoas consigam se deslocar por esses corredores de bicicleta ou a pé. Tá bem?
Claro.
E aí nós temos o papel importante, né, dos centros urbanos em estimular essa atividade física, né, em gerar locais e espaços que facilitem essas atividades físicas. E também, né, que no seu entorno seja ofertada uma alimentação mais saudável. Não adianta ter ali um bar, né, depois da atividade física, com alguns petiscos, né?
Sim, a parte de ter acesso a um espaço é questão de cobrar os órgãos públicos. Agora, controlar a alimentação é a gente,
pois,
né, professor?
Pois, né? Então, as pessoas também... É claro que não dá para ter 100% de um ambiente adequado, mas as pessoas procurarem, né, após uma atividade física, tomar, por exemplo, um suco de fruta, por exemplo, né, é muito mais saudável do que, depois de uma atividade física, tomar um refrigerante, não é?
Claro.
Tá bem?
E... Você explicou, né, que a atividade física é se movimentar. E a definição de exercício físico? E também, eu queria acrescentar, né, juntar essa questão, qual seria o melhor exercício físico para quem está procurando perder peso, né?
Muito bem, né? Vamos lá. O exercício físico em si, ele possui regras. Bem? Então, ele é planejado, organizado. Bem? Eu posso correr de forma lúdica? Posso, né? Tudo bem? Ela é uma atividade física ou um exercício? Vamos lá, né? Se eu estou correndo ali com os meus colegas, né? E ali eu tenho um colega, eu sou a pessoa com mais excesso de peso, e o meu colega é magrinho. Eu posso estar no ritmo adequado, mas ele não. Tá bem? Bem? Agora, se eu tenho alguma regra, né? Eu tenho um programa a ser cumprido. Então, eu tenho ali um tempo para fazer por quilômetro, tá bem? Eu tenho que cumprir pelo menos X quilômetros, Bem? Então, há uma regra, há uma organização, há um plano a ser feito. Isso, né, eu tenho que fazer um aquecimento antes, um aquecimento depois. Então, nesse plano, eu apresento exercícios, que é exercícios de flexibilidade, exercícios cardiorrespiratórios. Né? Nesse caso, eu usei, por exemplo, a corrida como cardiorrespiratório. Para alongamento, usei... Para a flexibilidade, usei o alongamento. Mas todos eles com uma quantidade prevista e planejada anteriormente. Tá bom? Então, o exercício apresenta regras para ser feito. Bom, agora, é claro que quando eu estou fazendo, por exemplo, um jogo de peteca, né? Eu estou fazendo exercícios para o quê? Estou saltando, fazendo exercícios para as pernas, eu estou fazendo exercícios, eu estou batendo com a raquete, eu estou fazendo exercícios para os braços também, tá certo? Eu corro para lá e para cá, então eu trabalho minha agilidade em busca da bolinha. Bem? Então, eu tenho várias tarefas inseridas que, combinadas, geram aquele tipo de esporte. Tá bom? Bem? Agora, quando eu estou ali numa forma recreacional, né? Se a bolinha cair, pouco importa. Tá bem? Se eu não for na bola... Pouco importa, né?
E para quem está começando...
Não tem muita regra, né? Tá bom?
E para quem está começando, como é que é possível identificar a intensidade do exercício físico, né? Principalmente para essas pessoas que estão muito tempo parada e aí quando volta, faz exercício um dia e acha, meu Deus, meu corpo está quebrado, nossa, foi demais. Só que às vezes não, né? Tem aquela questão que, estava muito tempo parado, o corpo vai sentir, né? Como faz para a pessoa... começar a identificar se a intensidade ela está adequada ou não.
Muito bem, né? Então, nós temos algumas regras. Todas elas, se tiver um acompanhamento profissional, fica mais fácil para você identificar. Mas, por exemplo, nós temos uma questão do quanto ofegante estou. Tá bem? Então, se eu faço uma atividade física em que eu possa conversar naturalmente com você, isso é classificado como moderado. Essas atividades, geralmente, eu posso fazer por um longo período de tempo. Geralmente, muito mais do que meia hora, sem me cansar. Bem, esse tipo de atividade, ela é adequada para iniciar, sim. Mas não para ficar por um tempo indefinido nela. Só realizar esse tipo de atividade. Quando a respiração está um pouco mais ofegante, eu ainda consigo conversar, mas tenho que controlar a minha respiração e depois começar a falar, nós estamos numa atividade um pouco mais intensa. Tá bem?
Boas dicas.
Um pouco mais intensa. Esse tipo de atividade é uma atividade que seria o ideal chegar nela. Ela ajuda bastante condicionamento cardiorrespiratório, ajuda muito a perda de peso, ajuda muito o condicionamento muscular, tá bem? Só que eu não consigo ficar muito tempo nela, no máximo 30 minutos. Agora, quando eu não consigo falar e mal consigo ter tempo para respirar, essas são muito intensas. Atletas fazem muito isso, mas são condicionados.
São fiscalizados, né?
São monitorados, têm planejamento. Bem? Nem eles podem fazer todo dia esse tipo de atividade. Bom, nesse caso, né, nós vamos sentir dor, com certeza, no dia seguinte. Bem? Muito bem. Isso agora, eu tenho a percepção subjetiva do esforço. Né? Eu vou levantar o peso. Está muito pesado? Tá, de 0 a 10, quanto é que você dá? Está 9. Eu estou fazendo quase força máxima para levantar isso. Tá bem? Eu sei que eu estou fazendo força máxima para levantar isso. Eu senti isso. Isso é válido como medida. Isso também não é adequado, né? Está exagerado. Eu vou levantar pesos? Como é que está isso? Eu consigo levantar, não está fácil, consigo levantar e consigo fazer uma atividade com isso. Dá sua nota, 5 a 6 para esse peso. Bom, é um peso ideal. a trabalhar.
Amém? Aí que está a importância de um profissional da educação física estar presente.
Porque,
né,
ele conhece exatamente, né? Sabe fazer outras medidas, além dessas, e sabe ensinar realmente como usar essas medidas para as pessoas. Porque as pessoas podem se enganar também. Amém?
Professor, já pensando no, na sua atuação nos projetos de extensão, e agora que o pessoal vai ouvir, né, vai se interessar também, tentar sair do sedentarismo, talvez não da obesidade, mas do sedentarismo já é alguma coisa, né? Como o projeto que você atua pode auxiliar essas pessoas a buscarem sair do sedentarismo, principalmente agora nesse período de pandemia? Vocês estão realizando algum projeto nesse aspecto?
O que nós estamos fazendo junto à Prefeitura Municipal de Bauru, tanto com a Secretaria Municipal de Saúde quanto a Secretaria de Esportes e Lazer, seria um ponto de apoio, né, às pessoas com obesidade, tanto do ponto de vista nutricional quanto da atividade física. Então, nós vamos fornecer orientações para fazer e acompanhar essas pessoas. E essas pessoas vão primeiro passar por toda a avaliação necessária junto à Secretaria Municipal de Saúde.
E como essas pessoas fazem para encontrar vocês?
Nós estamos para desenvolver no próprio site da Prefeitura, um próprio local para a pessoa se inscrever, tá bem? As unidades básicas de saúde vão receber essa informação. Nós vamos agendar para a pessoa esse horário, ela vai à unidade básica de saúde do município, vai fazer esse tipo de avaliação prévia antes, bem? E vai ser redirecionada para um tipo de atendimento no seu bairro, tá? Ou mais próximo a ele, né? O ideal é que a pessoa, que nós tenhamos postos distribuídos na cidade, onde a pessoa possa ir a pé, tá bem? Do seu bairro para frequentar esse local.
Perfeito. Então, você aí que está ouvindo já sabe que uma hora você vai encontrar algum postinho e não vai ter desculpa para fugir do professor Dalton, né, professor?
Eu espero que a gente tenha, né, uma equipe, que essa pessoa passe primeiramente conosco, né, mas depois que ela tenha aí um aprendizado para a vida, né, e mesmo que não siga conosco, leve esse aprendizado para a vida, ou seja, não é? Procure sempre que possível, né? Claro que nós temos ao longo do nosso dia a dia, né, do nosso cotidiano, muitas demandas, né? E falar, eu vou fazer exercício, as pessoas falam, mas você não vai trabalhar? Não é? Ou você não vai estudar? Tá bem? Dando menos importância ao exercício físico. Quando não, né? Isso deve vir de um apoio familiar, bem, de um horário regrado. Claro que a pessoa sai do compromisso profissional, depois tem seus compromissos domésticos, familiares. Tem muitos fatores envolvidos no dia a dia que queimam o nosso tempo, né? Queimam no sentido que demandam nossa atenção, né? E a gente acaba falando, hoje não dá tempo de fazer, bem? Isso é natural, isso ocorre. Mas sempre que possível, né, fale assim, não, eu não posso ficar tanto tempo sem fazer exercício físico ou alguma atividade física.
Ficar atento, né, professor?
Ficar atento, se cobrar.
Então, né? Eu acredito que as pessoas, quando elas ouvirem, elas vão ficarem atentas e por aprendizagem você já está passando para a gente, né, professor? Muito obrigada pela sua participação no podcast de hoje, do EducaCiências, e que venha mais vezes, né, tratar mais sobre a saúde física por aqui.
Obrigado, Rafaela. Obrigado. É sempre um prazer. E se as pessoas tiverem algum interesse, esse cadastro vai aparecer no site da Prefeitura, tá bom? No site da Unesp também vai ter um, tá bom? Nós estamos viabilizando essa divulgação ainda, está em vias de ser divulgado. Nós estamos anunciando aqui em primeira mão, mas isso virá acontecer, tá bom? Ainda esse ano. Não aconteceu ainda por causa da pandemia, né? Que a gente não podia ter muito movimento no dia de público, né? Agora, com as regras mais flexíveis, a gente consegue manter um bom grupo, né, de pessoas, atender um bom grupo de pessoas. Tá? E se as pessoas quiserem algum contato, né, é só ir no Departamento de Educação Física, procurar pelo meu nome, que vai estar lá.
É isso aí, gente. Já sabem onde achar o professor. Obrigadão, professor.
Eu que agradeço.
Este episódio chega ao fim. Agradecemos a presença do professor Dalton Miller Pessoa Filho. Agradecemos também o Jornal da Cidade por ceder o estúdio para a gravação do podcast. Agradecemos aos ouvintes pela companhia até aqui. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, no Instagram, @educa.ciências, e no Facebook, Educa Ciências, tudo junto. A realização desse episódio teve a apresentação de Rafaela Monteiro, produção de Vinícius Nascimento e João Mota, e captação de áudio e edição por Rian Darcy. Este podcast é uma realização da Faculdade de Ciências da Unesp Bauru com o Jornal da Cidade.